Nós estamos em contato neste momento com a advogada especialista em direito do consumidor, Andréia Gomes de Oliveira. Muito bom dia, doutora Andréia.
Bom dia, tudo bem?
Doutora Andréia, que caso mais bizarro, né?
Não, quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre aparece alguma coisa para surpreender, né?
É uma desavença entre dois. Primeiro, essa é a primeira hipótese, né?
É.
É uma desavença entre dois sócios, aí eu levo 30 carros, desaparecem, os clientes não sabem onde ficam. Um que conseguiu recuperar, falaram para ele que o carro tinha sido levado a Hortolândia, mas ele verificou que só tem 2 quilômetros, não devolveram documento, nem manual. Como é que fica isso tudo?
É, daí nesse caso, por exemplo, se houve realmente essa suposta briga entre os dois sócios, o pessoal aí que deixou o carro em consignação não tem que ser penalizado e nem pode, nem tem parte dessa situação, dessa briga, eles que resolvam entre eles, né? Vai ficar sempre aquela discussão de um lado e do outro. O que o consumidor tem que fazer mesmo é se precaver nesse caso aí. Inclusive, aos que fizeram o boletim de ocorrência, pedir para a autoridade policial fazer o bloqueio desse veículo no Detran. Os que não fizeram o boletim de ocorrência, recomendo que façam o boletim de ocorrência. E, principalmente, espero que todos aí tenham um contrato de consignação que é o correto, a revenda. Quando eles deixam o veículo de consignação, deixar lá, né? Pegar um documento que realmente deixou esse veículo em consignação e quais foram os termos aí acordados. Até para que futuramente tenham aí que entrar com uma ação na justiça e tenha essa documentação.
É uma situação muito estranha, mas quem coloca o seu veículo em consignação, a gente está falando desse caso que é algo assim fora do comum, mas que cuidados o consumidor deve ter quando for colocar um carro em consignação?
O que a gente pede? Primeira coisa, verifique se a empresa ela tem uma boa fama no mercado, né? Então, assim, pegue com amigos a indicação, se eles conhecem ou se já fizeram esse tipo de venda por consignação. Verifique se a empresa realmente é uma empresa idônea. Se for deixar o veículo, não deixe na primeira, vá em uma ou outra, sinta a conversa do vendedor ali. Desconfie de revendas, por exemplo, que coloque o preço lá em cima ou que dê muitas vantagens, sendo que daí nas demais ali você vê que tem ali uma uniformidade. Então, assim, desconfie dessas ofertas fáceis, hein? Aquela coisa de, olha, não, nós vamos vender, por exemplo, a tabela FIP, o veículo está um valor, mas o vendedor, não, nós vamos vender duas vezes mais que o valor da tabela. Então, desconfie desse tipo de promessa. Mas hoje, infelizmente, a indicação de amigos é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes você acha que uma empresa é idônea e você acaba tendo um problema, como já tivemos outros problemas aqui em Campinas, mais ou menos dessa ordem, alguns anos atrás. Então, assim, é preciso realmente ficar atento, pesquisar. E se for deixar o veículo, optar por uma revenda mesmo, pegue a documentação, o contrato. Não pegue, eu já vi muitos casos que a pessoa ela pega o contrato e daí o que acontece? O vendedor pega a assinatura dele naquele contrato e fala para ele, olha, depois a gente preenche. Não aceite isso, não assine o documento em branco. Faça o vendedor colocar no papel naquele contrato tudo que você acordou com ele. Qual é a taxa? Geralmente, as revendedoras, elas pegam uma taxa de 10% a 15% do valor da venda, que elas justificam que vão ter despesa de comissão, com vendedores, anúncios. Então, se acordou um percentual, e é um percentual diferente do que está no contrato, coloque isso por escrito. Você vai perder o quê? Meia hora a mais? Mas não assine um contrato em branco para deixar que depois o vendedor preencha esse contrato. Porque o que vai acontecer? A sua assinatura vai estar lá, mas o preenchimento, ele pode preencher da forma que ele quiser. Colocar os valores que ele achar necessário. Então, até daí você provar que houve uma má-fé é difícil. Então, pegue a documentação corretamente. Não deixe o seu documento de transferência lá, deixe a cópia do documento ou o documento do ano do veículo. Não assine também o documento sem ter a certeza da venda. Então, algumas situações que você consegue travar um pouco mais essa má-fé, se houver. Então, é importante você estar documentado. E se tiver dúvida, não faça o negócio. Espere ou consulte realmente um advogado, consulte uma outra pessoa que já tenha passado por isso. Porque o maior problema que nós verificamos é que às vezes a pessoa está na ansiedade, na necessidade de vender esse veículo, então ela vai e faz qualquer negócio. Só que às vezes esse qualquer negócio lá para frente pode custar muito caro.
Doutora Andréia Gomes de Oliveira, eu pedi até uma licença para a senhora, que a gente tem um chamado aqui do repórter Rafael Pio, em uma situação semelhante com o que a gente está debatendo agora. Muito bom dia, Rafael Pio.
Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia a todos. Um caso parecido está acontecendo na concessionária Elite Motors, que fica aqui na Avenida Norte Sul, e alguns compradores e também vendedores que deixaram os veículos em consignação aqui na agência estão, inclusive, nesse momento aqui em frente, tentando alguma solução. Basicamente, a história é o seguinte: eles deixavam o veículo em consignação, esse veículo é vendido, mas o dono do carro não recebe o dinheiro e, por consequência, quem compra o veículo também não consegue receber o documento. Ou seja, as duas partes acabam sendo prejudicadas. Eu estou com um dos clientes aqui, nós não vamos identificá-lo, mas ele vinha contando, né, que você deixou o seu veículo, ele foi comprado e você não recebeu.
Exatamente, eu deixei meu veículo em outubro e eu achei que estava demorando demais para vender o carro, resolvi tirar da loja. Assim que eu resolvi tirar, eles me ligaram falando que eu ia vender o carro através do consórcio. O consórcio demoraria 30, 40 dias para receber. E passou esse prazo, eu não recebi, eu vim atrás, descobri que o carro já não estava na loja, de que a pessoa que comprou este carro já tinha pago, e a gente não consegue falar com o Leonardo Cobucci, que é o dono dessa loja. O advogado dele apareceu dizendo que ele não tem dinheiro para pagar e que tem mais de 30 clientes na mesma situação. Nós vendemos o carro, ficamos sem, a pessoa que comprou, mas não tem documentação, ela também não pode andar com o carro, e ninguém na loja consegue dar nenhum tipo de informação, vendedor, ninguém consegue nos atender.
Essa é a situação, Flávio Paradela. Então, esses clientes não recebem o dinheiro e o comprador não recebe o documento. O advogado da empresa está aqui neste momento, ele não quis se identificar pelo nome completo, apenas descobrimos o primeiro nome dele, que é João. Esse advogado disse a esses clientes que simplesmente o proprietário da loja não tem dinheiro e vai tentar depois algum tipo de conversa, algum tipo de negociação.
Ok, Rafael Pio. Doutora Andréia Gomes de Oliveira, que situação agora?
Todo mundo para a delegacia fazendo o boletim de ocorrência. Isso com certeza vai se estender, né, para se dizer. E supostamente aí nós estamos aí diante de um crime de apropriação indébita de bem imóvel ou até o crime de estelionato, de repente aí verificando a situação.
Esse caso...
Então, supostamente aí eles estão realmente cometendo um desses dois crimes. Então precisa fazer o boletim de ocorrência, pedir para a autoridade policial fazer o bloqueio desses veículos no Detran. Caso não consigam, vá até o Detran, tente fazer esse bloqueio de transferência desse veículo, e se não conseguir, procure o advogado, porque daí o advogado vai entrar com uma medida aí cautelar e vai solicitar para o juiz aí a expedição de um ofício para estar fazendo o bloqueio desses veículos, né? O que a gente verifica muito hoje também, que geralmente as pessoas acabam deixando aquele certificado de registro do veículo, que é aquele documento que permite a venda. Esse certificado, esse documento tem que ficar guardado na casa do proprietário do veículo. Ele só pode ser entregue, só deve ser entregue aí ao lojista depois que a transação for concretizada. Ou seja, tiver ali o documento, estiveram recebendo uma parte do dinheiro. E como eu falei, às vezes esses oportunistas acabam se aproveitando da situação do desespero do consumidor, ainda mais nos dias de hoje, vender o veículo para poder aí ter o dinheiro em mãos. Então, realmente tem que se tomar cuidado e ter essas precauções, ter documentação, ter esse contrato por escrito. Não esqueça também o veículo lá. Passe pelo menos uma vez por semana na loja para ver se o veículo ainda continua lá, para ver se a loja ainda está aberta. Então, assim, precisa ter um controle, um zelo maior. Passe sempre em frente à loja, veja, pare ali, ó, vendedor, aí no meu carro, seu carro não vendeu ainda. Porque assim, numa dessas passadas, se ele vê que está acontecendo alguma situação, ou vê um ou outro cliente ali reclamando, já é indício que está começando a ter alguma coisa errada. Então dá tempo ainda dele pegar o veículo, se estiver dentro da loja, retirar de lá e ter o bem com ele. Então, assim, não abandone o veículo lá, olha, não, deixa o cara me ligar que vai estar vendendo. Não, passe lá, dê uma passadinha, pelo menos uma vez por semana ali, se passa todo dia na frente da loja, ali um dia sim, dia não, dá uma paradinha ali, veja se o veículo está ali, converse com o vendedor, e aí como é que está a venda e tal. É porque você acaba fazendo esse controle mais de perto da situação.
Doutora Andréia Gomes de Oliveira, esse relato aí desse consumidor ao repórter Rafael Pio na Elite Motors, a gente está num caso que a gente pode considerar bem mais grave do que a gente foi relatado na Dorigatti Veículos, né?
É, porque aparentemente da Dorigatti Veículos estão se falando aí da possibilidade de estar chamando para estar conversando, de estar devolvendo os veículos, né? Pelo que eu ouvi na reportagem aí, parece que já foi dito que não tem dinheiro e que vai ter que ser resolvido de alguma forma. É o que é um absurdo, quer dizer, você acaba pegando o veículo de uma pessoa, você provavelmente recebeu, como foi relatado aí, quer dizer, o dinheiro entrou, mas aí esse dinheiro não foi destinado à finalidade, que era o quê? Entregar aí ao proprietário do veículo. Então, realmente precisa ser apurado aí, tem que ser feito esse boletim de ocorrência, as pessoas que estiverem nessa situação precisam fazer esse boletim de ocorrência, procurar um advogado até para poder estar fazendo o bloqueio aí do Detran, se não conseguir via administrativa, e mais futuramente, verificando toda a situação aí, a empresa aí pode responder por danos materiais e morais aí, que foram causados aí a esse consumidor.
Doutora Andréia Gomes de Oliveira, que é advogada especialista em direito do consumidor, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar participando novamente do programa e espero que as pessoas tenham sucesso aí, possam resolver aí os problemas, que hoje não está fácil perder dinheiro e ainda mais nessa situação.
Exatamente, assim a gente espera. 10 horas 57 minutos.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas.
Neste final de ano, não fique na cozinha. Deixe que o Candreva prepare tudo para você aproveitar a festa com a sua família e amigos. Confira, são diversos assados, acompanhamentos e as opções de ceias completas para 5 e até 10 pessoas. Acima de R$350, você pode parcelar em até 3 vezes. Aproveite e faça já sua encomenda com até 24 horas de antecedência. Confira no site candreva.com.br ou ligue 3232-7361. Candreva, os melhores assados e ceias completas na sua casa.
Quando eu era pequena, eu sonhava ser comissária de bordo, depois engenheira e até chefe de cozinha. Aí eu cresci um pouquinho e só sonhava em ser médica. Seja qual for o seu sonho, é fundamental ter oportunidade para realizá-lo. Por isso, o Ministério da Educação está investindo mais de 8 bilhões de reais no FIES, garantindo a renovação de 1 milhão e 500 mil contratos. Fique atento, a renovação do FIES vai até o dia 15 de dezembro. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso.
Cultura em cartaz.
O Café Tablau de Campinas apresenta nesta quinta-feira o espetáculo Flamenco por Sempre. O espetáculo, encenado por alunos da Escola Flamenca, tem o casamento flamenco como tema, retratando com sensibilidade as relações familiares envolvidas no festejo. A apresentação única acontece às 8 horas da noite desta quinta-feira, no palco do Teatro Castro Mendes. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do teatro. A informação é de Flávio Botelho.
Momento PUC Campinas.
A PUC Campinas iniciou a campanha de financiamento coletivo para o restauro do solar do Barão de Itapura, antigo campus central da universidade. Pessoas físicas ou jurídicas podem contribuir. Após o restauro, o solar do Barão de Itapura se tornará um espaço de atividades educativas, culturais e artísticas. Para participar da campanha de financiamento coletivo, acesse o portal puc-campinas.edu.br.
A Nissan Sansui apresenta o SUV mais desejado, agora na versão SV. Nissan Kicks SV Limited, a partir de R$ 84.900. Toda a tecnologia do Nissan Kicks, com câmbio CVT, bancos Zero Gravity, painel digital de 7 polegadas e controle de tração e estabilidade, agora na versão SV, por R$ 84.900. Só na Nissan Sansui, em Americana, Limeira e Piracicaba. Saiba mais em sansui.com.br. Pedestre, use sua faixa.
Trânsito.
Oferecimento Nissan Sansui em Americana, Limeira e Piracicaba. Sansui.com.br.
Stephanie, dá a sua informação.
Lentidão na Avenida Benjamin Constant, entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Avenida Anchieta. Na pista direita da Moraes Salles, são realizados trabalhos de limpeza com interdição parcial próximo à Rua José de Alencar. A INDEC interditou a Avenida Jorge Tibiriçá, no sentido centro, próximo à Rua Serafim Piazon, já que é feita implantação de sinalização na via, Flávio.
Ok, muito obrigado, Stephanie.
Mundo Corporativo, com Max Geringer. De segunda a sexta, sempre às 7h45 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Ele tem sempre uma dica importante para você cuidar da sua carreira.
Hoje é possível saber se o combustível que vai para o tanque do seu carro é de qualidade e está dentro das normas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Basta verificar se o posto